Rádio Universitária FM 96,9. Fundação Universitária Federal do Amapá. Unifap. Campus Universitário. Rodovia Juscelino Kubitschek, quilômetro 2. Jardim Marco Zero, Macapá, Amapá.
Está começando Sarau de Notícias. Jornalismo criativo e consciente. Uma realização da turma 2016 de Jornalismo da Universidade Federal do Amapá, Unifap, orientado pela professora doutora Roberta Chagas.
Boa noite, eu sou Marcela Palheta.
Eu sou Luísa Nobre.
Está entrando no ar a 7ª edição do Jornal Sarau de Notícias pela Rádio Universitária FM 96.9. A cada programa, novos editores, repórteres e apresentadores.
Confira os destaques desta edição.
A Universidade Federal do Amapá oferece bolsas de mobilidade nacionais e internacionais.
Informações sobre o prazo para emitir o título de eleitor e troca de dados termina dia 9 de maio.
Reestruturação de transporte coletivo com investimento de 3 milhões em Macapá ainda não foi executado.
Exposição com elementos tribais em uma visão contemporânea acontece no Espaço Cultural Arte Amazon em Macapá.
Em entrevista para o Sarau de Notícias, o grupo Samaúma Kendama fala sobre a nova modalidade recreativa.
Agora são 18 horas e 2 minutos.
Estudantes de psicologia criam um projeto que aborda violência doméstica contra a mulher, em entrevista de Karina Lins.
Projeto de estudantes de psicologia irão abordar a violência doméstica contra a mulher. Em entrevista ao Sarau de Notícias, Cleison Maciel, como um dos estudantes organizadores do evento, conta um pouco mais sobre esse momento.
Mas, assim, sobre o trabalho, vai ser um evento da Faculdade Estácio, de alguns alunos da faculdade, do curso de psicologia do quinto semestre, onde nós estamos visando o público geral, quanto homem, quanto mulheres, para falar sobre um pouco da violência doméstica, que é essa violência contra a mulher dentro da casa, né? Esses conflitos familiares entre marido e mulher. Então, nós vamos falar sobre isso. É esse tema que nós estamos abordando nesse momento.
E qual seria o público-alvo de vocês?
Nós estamos abrangendo o assunto para o público geral, tanto para homens quanto para mulheres, pelo fato desse conflito. Nós não vamos somente visar para as mulheres, porque não é uma abordagem feminista, não é como uma militância, até porque o evento está sendo coordenado por homens e mulheres. Então, o evento ele vai ser uma abordagem como essa prevenção, essa abordagem de como a mulher deve se comportar diante dessa violência, de procurar meios de ajudas, de não ficar calada, porque o nosso tema é quebrando o silêncio. Então, por isso que o público é geral. Tanto para os homens saberem do que eles estão fazendo, do que acontece diante de uma festa com a mulher ou com a namorada, de como é o tipo de violência que o homem comete contra a mulher, entende? Então, a abordagem é essa.
Você poderia falar um pouco para a gente da diferença da violência doméstica para as outras?
A violência que acontece fora é quando um homem desconhecido ataca uma mulher desconhecida também, para fazer o quê? Matar, estuprar. Então, quando a gente está falando de violência doméstica, o doméstico quer dizer isso, é esse vínculo familiar, entre marido e uma mulher. Então, essa violência que acontece fora não é a mesma, entendeu? É isso que é isso, essa é a diferença.
O projeto será dia 9 de maio, a partir das 16 horas, na Faculdade Estácio Seama. A entrada é gratuita e com geração de certificado ao final do encontro. Karina Lins, para o Sarau de Notícias.
Um projeto desenvolvido por professores e alunos da Escola Estadual Azevedo Costa, no bairro Laguinho, ensina noções sobre alimentação saudável e valorização do meio ambiente. No projeto Escola Verde, os alunos aprendem técnicas para criar e cultivar uma horta, garantindo verduras e legumes para a própria merenda escolar. Os jovens manuseiam pás, enxadas, adubos e sementes. Alunos e professores colhem da horta cheiro verde, feijão verde, cebolinha, chicória e alface. A atividade educativa surgiu através de uma parceria da Escola Azevedo Costa com o Ministério Público do Amapá.
A Universidade Federal do Amapá, através da PROCRI, Pró-Reitoria de Cooperação e Relações Interinstitucionais, oferece bolsas de mobilidade nacionais e internacionais aos acadêmicos interessados em estudar fora da sua cidade. A repórter Marcileia Leal tem mais detalhes.
A Pró-Reitoria de Cooperação e Relações Interinstitucionais, PROCRI, e a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, PROEAC, desenvolvem uma parceria juntamente com o Programa de Mobilidade da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, com Bolsas Santander. O objetivo é oferecer aos acadêmicos da Universidade Federal do Amapá uma oportunidade e um incentivo a mais em seus estudos, proporcionando-lhes a viabilidade de cursar de 1 a 3 semestres em outra instituição, fora de seu local de origem, para que, dessa forma, o estudante também possa conhecer um universo novo, diferente do seu, adquirindo novos conhecimentos em sua graduação. A acadêmica do curso de jornalismo, Vivian Oliveira, que atualmente está fazendo parte do programa ANDIFES, fala sobre a acessibilidade do mesmo e revela que não teve dificuldade alguma durante o processo.
Não tive nenhuma dificuldade quanto à questão de pedido de mobilidade, nem aos documentos, muito menos ao atendimento, porque os funcionários da PROCRI, eles estão sempre disponíveis a te responder as dúvidas, seja por e-mail, seja presencialmente. E é muito acessível também ao acadêmico, ele pode procurar no site da Unifap, e lá está disponível todos os contatos, está disponível o edital, a lista de documentos que é necessário para fazer requisição.
Vivian se inscreveu em outubro do ano passado, para cursar no primeiro semestre desse ano, o correspondente a 6 meses. A acadêmica fala também sobre a iniciativa da universidade em oferecer um novo caminho aos estudantes, apontando as vantagens que a mobilidade oferece.
A iniciativa da Bolsa ANDIFES ou qualquer outra mobilidade, seja internacional ou nacional, ela é maravilhosa para o acadêmico que está buscando conhecer outras culturas, outros jeitos, outras pessoas, e também entender o seu curso de uma forma diferente, porque na nossa universidade, às vezes a gente tem uma visão daquilo que é da nossa estrutura, que a gente está acostumado, da nossa região, e quando a gente vai para uma outra universidade, a gente vê aquela mesma matéria de uma maneira diferente, porque são pessoas diferentes, com realidades diferentes, e isso tudo agrega num crescimento acadêmico e para a vida também.
Vivian explica ainda ao jornal Sarau de Notícias como funciona o processo das bolsas de mobilidade.
Na mobilidade existem duas formas de você ingressar nesse meio, que é com a bolsa e sem a bolsa. No meu caso, é sem bolsa. Mas existem outros critérios para ter com bolsa. Por exemplo, no ANDIFES Nacional, às vezes eles pedem somente a integração de semestre, que é quantos semestres você cursou até agora, até o pedido, e a nota, que é o seu índice acadêmico. Aí tem que ter uma média lá para conseguir passar. Em outras, eles pedem mais coisas. Por exemplo, na Internacional, eles pedem livros publicados, artigos publicados, um índice maior, e é por contabilização de pontos.
Além da Bolsa de Mobilidade Nacional pela ANDIFES, existem também outras bolsas de intercâmbio internacionais. Dois programas dessas bolsas ainda estão disponíveis, que são ajuda de custo para a mobilidade internacional de alunos da graduação, com inscrições até o dia 26 de junho, e o programa de bolsas ibero-americanas de Santander, com inscrições até 12 de setembro deste ano. Para obter mais informações, os acadêmicos interessados podem acessar o site da Procri. Marcileia Leal para o Sarau de Notícias.
O Sarau de Notícias é um projeto que faz parte da disciplina de Rádio Jornalismo 2 e do projeto de pesquisas narrativas e memórias, com a coordenação da professora doutora Roberta Chaves.
Cinema, quadrinhos, música, seriados.
Rádio Pop, toda quinta-feira, às 17 horas.
Aqui na Rádio Universitária.
Política.
Agora são 18 horas e 11 minutos. O prazo para os interessados na transposição entregarem documentos se encerra no dia 3 de maio. O processo faz parte da Emenda Constitucional 98. O novo repórter, Bruno Monteiro, tem mais informações.
A Emenda Constitucional 98, originada da proposta de Emenda Constitucional 199 e criada pelo senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, tem como objetivo transferir antigos servidores dos ex-territórios do Amapá, Roraima e Rondônia para o quadro federal da União. Quem nos conta mais detalhes é o representante do Amapá na Comissão de Transposição, Cléo Bernaldo Leite. Até o momento, quantas pessoas já entregaram os documentos para a transferência?
Tivemos até o dia de hoje, né? Até o dia de hoje, nós tivemos um total de mais de 16.400 pessoas que apresentaram requerimento de opção, tanto pedindo transposição, como reenquadramento, como também ingresso no quadro federal.
Quais são os benefícios que os funcionários transpostos terão?
Como já coloquei anteriormente, ali na primeira questão, desde a época de ex-território, pessoas que já estão trabalhando para o ex-território do Amapá e agora governo do Amapá, Rondônia e Roraima também, elas têm muitas dificuldades e injustiças que as impedem de seguir suas vidas. Elas não têm praticamente como se aposentar, são muitas incertezas. Nós temos, por exemplo, eu vou citar aqui o caso dos 992 e 1050, são pessoas que foram contratadas nesse período e até hoje paira sobre suas cabeças ameaça de demissão, de retirada de folhas, e as emendas 79 e principalmente agora a 98, ela vem a resolver essas situações. As emendas constitucionais, ela não trata apenas de transposição, ela trata também de regularização da vida dessas pessoas. Essas pessoas, a partir dessas emendas constitucionais, poderão tranquilamente seguir suas vidas, se aposentar, sem ter aquele medo, aquele pesadelo que de uma hora para outra elas serão retiradas de folhas. Além do mais, nós teremos uma folga na folha do Estado. Nós hoje já fazemos uma avaliação muito positiva, só com a emenda 79 a gente já está atingindo mais de 150 milhões de reais por ano. Então isso para o nosso Estado é muito bom. O servidor sai da folha do Estado, passa a fazer parte da folha federal, além do que muitos servidores passam a ganhar mais, poderão ter planos de saúde. Ou seja, eu considero que as emendas constitucionais, elas representam um marco na vida do servidor público, antes e depois das emendas constitucionais 79 e 98, que traz justamente essa possibilidade de regularização à vida desses servidores e também uma estabilidade, e propicia ao Estado poder investir esse dinheiro que sobra, que vai justamente ser circular na economia, gerando emprego e renda, fomentando, aquecendo a nossa economia. Então, é de vital importância para o nosso Estado, onde nós percebemos que temos uma economia aqui de em torno de 70% a 80% baseada no contra-cheque.
Bruno Monteiro para o Sarau de Notícias.
Agora são 18 horas e 15 minutos. Grupo de pesquisa Comertec realiza evento para exposição de trabalhos.
Grupo de pesquisa Comunicação, Mercado e Tecnologia, Comertec, idealizado em 2013 pelos pesquisadores Cláudio Assis, Jefferson Saar e Rafael Vergili, foi criado com o objetivo de analisar os fenômenos comunicacionais. O Comertec Júnior vai ter sua segunda edição em junho de 2018 e o evento vai contar com a realização de oficinas, palestras e GTs de apresentação de trabalhos. E o tema escolhido para esse ano é a comunicação em ano eleitoral. A professora doutora Cláudia Assis, que é uma das pesquisadoras do Comertec, explica um pouco sobre a escolha da temática dessa edição.
Esse ano, o tema do segundo Comertec Júnior é a comunicação em ano eleitoral, né? Que a gente vai ter novas eleições para o presidente. Então, a gente resolveu trabalhar essa temática porque aqui no Amapá, ano eleitoral é um ano muito debatido, discutido pelas pessoas em geral.
Cláudia ainda diz que a iniciativa da linha de pesquisa ainda não chamou a atenção de nenhum acadêmico de jornalismo.
O Comertec, né, os pesquisadores têm ações próprias. A gente produz livro, a gente tem um site, a gente faz drops, a gente está produzindo uma revista científica, então a gente tem outras ações. E, por hora, a gente não tem nenhum acadêmico do curso de jornalismo interessado em fazer iniciação científica. Né? O grupo é aberto a propostas de alunos, mas, até o momento, nenhum procurou, né, nenhum membro do grupo para trabalhar temáticas relacionadas à comunicação, mercado e tecnologia.
Para mais informações, acesse www.comertec.org/eventos. As inscrições serão até o dia 1º de junho. Laura Machado para o Sarau de Notícias.
Sintonize toda quarta-feira a partir das 18 horas na Rádio Universitária 96.9 FM e acompanhe o jornal Sarau de Notícias. Jornalismo criativo e consciente, trazendo a você toda semana novos apresentadores e um conteúdo de notícias inovadoras.
Fique atento ao prazo para emitir o título de eleitor e troca de dados. Reportagem de Amanda Bastos.
O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá encerra no dia 9 de maio o prazo para o eleitor solicitar à Justiça Eleitoral seu título de eleitor. O cadastro se encerra nesta data porque a partir do dia 10 de maio começa a preparação dos cadernos de votação e as sessões eleitorais para atender o eleitor no dia da votação. De acordo com o secretário de Gestão de Pessoas do TREAP, Everton Fernandes, estão suspensas a partir do dia 10 de maio as seguintes atividades.
Então, os eleitores, os cidadãos que queiram fazer alguma atualização no seu cadastro, queiram fazer a sua transferência de domicílio ou o seu alistamento eleitoral, que é a primeira via, eles devem procurar o cartório eleitoral da sua cidade ou aqui da capital até o dia 9 de maio.
Essa data é o prazo para que eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida realizem a transferência para uma sessão eleitoral com acessibilidade. Também é o prazo para que eleitores transexuais ou transgêneros solicitem a inclusão do nome social e a atualização da identidade de gênero nos cartórios eleitorais. A atualização da identidade de gênero é importante para quem pretende se candidatar nas eleições de 2018. Para realizar a mudança, é preciso apresentar documento de identificação com foto. O secretário Everton Fernandes nos explica também que acontece nos dias 5 e 6 de maio uma operação para atender os eleitores.
Nós, para poder proporcionar mais esse benefício para o cidadão, para o eleitor, para aquele cidadão que por qualquer motivo não pôde vir ao cartório eleitoral, se apresentar, fazer, procurar o serviço, o atendimento da Justiça Eleitoral, a gente vai estar aqui disponível também nos dias 5 e 6, sábado e domingo, em todos os cartórios eleitorais do Estado do Amapá. Todas as nossas unidades eleitorais estarão abertas para atender o eleitor.
Para mais informações, acesse o site tre-ap.jus.br. Amanda Bastos para o Jornal Sarau de Notícias.
acompanhe as principais notícias deste programa no Plantão Sarau de Notícias, todos os dias, ao meio-dia, no programa Repórter Universitário.
Cidade.
Agora são 18 horas e 20 minutos. Criado para melhorar a qualidade de vida da população da região metropolitana de Macapá, o SAMUVET promete fazer o atendimento de animais domésticos que estão com problemas de saúde.
O SAMUVET é a primeira unidade móvel de resgate animal no estado do Amapá. Foi uma aquisição recente da equipe de militantes da causa animal.
Tem participação forte do vereador de Macapá,
Vitor Hugo. De acordo com seu lema, cuidar dos animais é ser humano. É ele que nos dá algumas informações. Em que consiste o projeto do SAMUVET?
Bom, amigo, o SAMUVET, ele consiste no auxílio à população no que tange o resgate de animais. Com o SAMUVET, a gente consegue fazer uma parceria com clínicas para ter desconto em procedimentos, desconto em consulta, desconto até em exames laboratoriais. E é uma forma de ajudar não só os animais de rua, como os animais com proprietários de baixa renda, que não possuem condições de dar uma assistência melhor a esses animais.
Qual a importância desse serviço para a manutenção da saúde pública da cidade como um todo?
Bom, a importância desse serviço para a manutenção da saúde pública é uma coisa bem interessante. É assim, para cada animal que a gente tira da rua, a gente tira um risco de um motoqueiro, enfim, entrar em uma colisão com um animal na rua, de um cachorro da rua morder uma criança, morder um adulto. A gente evita que esse cachorro rasgue sacas de lixo, né? Que causa um transtorno enorme dentro da cidade, proliferação de roedores, enfim. Então, o que acontece? Com esse SAMUVET, a gente pode dar uma melhor estrutura para que os donos cuidem desses animais, para que eles castrem esses animais, porque o SAMUVET dá 50% de desconto na castração. E, com isso, a gente reduz a taxa populacional de animais. Isso é muito importante, né? Porque a gente vê hoje em dia, se for no pronto-socorro, na fila da ortopedia, no mínimo ali tem uns 15 que ou foi de bicicleta ou foi de moto que caíram para desviar de um cachorro, de um gato, às vezes se assustaram e fraturaram uma perna, fraturaram um rádio e um punho, que causam, em média, uma fratura de rádio com a internação e com os medicamentos para os cofres públicos, gera em torno de R$20 mil.
Muito obrigado pelas respostas. De Macapá, Paulo Zabe para o Sarau de Notícias.
A 15ª edição da Ação Global será realizada no mês de maio, no bairro Jardim Felicidade, zona norte da capital. A ação já reúne com mais de 120 colaboradores, entre organizações públicas e privadas. A expectativa dos organizadores é de que esse ano o número de colaboradores seja de 200. Os organizadores pedem apoio de empresários para que os ajudem na distribuição de sopa e mingau. E também de médicos, pois a maior demanda da ação é na área da saúde. Os interessados em ajudar a ação devem procurar a sede do bloco A Banda, na Avenida Ernestino Borges, no bairro Central.
Aumento de doenças do sistema respiratório preocupa mapaenses e mobiliza postos de saúde para a imunização contra o vírus da influenza.
Com a chegada do inverno e as constantes mudanças de temperatura, cresce a preocupação com o aumento de doenças do sistema respiratório. A gripe é a doença mais comum nesse período, por isso todo ano ocorrem campanhas de vacinação. O estado do Amapá já recebeu do Ministério da Saúde as doses para a 20ª campanha de vacinação contra o vírus da influenza, que iniciou no dia 23 de abril e tem previsão de término para o dia 1º de junho. A dose da vacina trivalente combate os vírus da gripe, como o H1N1 e o H3N2. Por isso, fomos saber mais sobre o assunto com o profissional da saúde, Camilo Almeida.
No frio, a população tende a se concentrar em lugares mais fechados, onde a proximidade facilita a contaminação de vírus e bactérias que transmitem a gripe ou resfriados. A principal diferença entre eles é a intensidade de seus sintomas e o local das vias respiratórias afetadas. De modo geral, na gripe os sintomas são mais intensos e no resfriado são mais leves, de menor duração.
Quais são os principais sintomas dessas doenças e quando é hora de procurar uma unidade de saúde mais próxima?
Os principais sintomas são dor no corpo, dor de cabeça, tosse, dor de garganta, respiração ofegante, febre. Nos grupos de risco, a gripe se manifesta com mais intensidade. Por isso, as crianças com menos de 5 anos de idade, gestantes e idosos e portadores de doenças crônicas, se acometidas por qualquer dos sintomas citados, devem procurar o atendimento médico rapidamente.
Agradecemos as informações e pedimos à população que fiquem atentas aos sintomas e que procurem as unidades básicas de saúde do Estado para realizar a vacinação, que estará disponível até o dia 1º de junho. Neurizete Duarte para o Sarau de Notícias.
Em Macapá, investimento de 3 milhões para a reestruturação do transporte coletivo ainda não foi executado.
Quem mora em Macapá, além de enfrentar todos os dias a superlotação nos ônibus, ainda tem que encarar a demora nas paradas. As pessoas que necessitam do transporte coletivo para se locomoverem na cidade, como ir para o trabalho, para a escola ou faculdade, entre outras atividades, acabam passando a maior parte do seu tempo nos pontos de parada ou no sufoco dentro dos ônibus. Uma passageira que não quis se identificar contou que prefere utilizar os serviços como de mototáxi ao invés de ficar horas esperando na parada de ônibus. De acordo com ela, é melhor pagar mais caro do que se estressar.
Para mim e para os outros não está bom, não. Porque a gente fica mais de uma hora na parada e para poder passar o ônibus. Não é porque a gente paga 13 e pouco de ônibus, então a gente paga um mototáxi que leva a gente até onde quer.
Segundo dados da Companhia de Transporte e Trânsito de Macapá, a CETEMAC, foi elaborado um termo de referência em março de 2017, onde foi aprovado o contrato de financiamento no valor de R$3.200.000, feito para a licitação da empresa responsável de elaborar os projetos para o transporte coletivo. Entre os principais projetos apresentados pela CETEMAC está o plano de reestruturação da infraestrutura do transporte coletivo de Macapá, chamado de PAC Mobilidade. A ação preparatória do projeto PAC Mobilidade aconteceu em dezembro de 2017 e segue em processo. Macapá foi o único estado do norte a receber a aprovação do PAC. Porém, até o momento, as ações ainda não foram executadas. O arquiteto e urbanista da CETEMAC, Vanderberg Gomes, explicou.
O prazo inicial para a elaboração dos planos de mobilidade era até 2017. Como não houve um investimento do governo federal para elaboração, a maior parte dos municípios não conseguiu elaborar os seus. Então, o Ministério da Cidade prorrogou o prazo até dezembro de 2018 para que se tenha pelo menos o início da elaboração.
Além da reestruturação física, a ação apresenta um modelo diferente. O projeto piloto é chamado de tronco alimentador. São linhas expressas e semi-expressas, que vão do centro aos bairros, zonas ou estações de transbordo. Igual ao modelo do BRT, que é usado em Belém do Pará, um serviço rápido de ônibus. E em relação à ação mais imediata para o transporte coletivo em Macapá, Vanderberg Gomes explicou.
No que compete a CETEMAC, a nossa medida mais imediata para o transporte coletivo, sobretudo, é a elaboração dos projetos e a conseguir efetivar a licitação do transporte coletivo para escolher as novas empresas.
Acompanhe as principais notícias deste programa no Plantão Sarau de Notícias, todos os dias, ao meio-dia, no programa Repórter Universitário.
Cultura.
São 18 horas e 28 minutos. O Espaço Cultural Arte Amazon apresenta a jornada de arte visual em shopping de Macapá.
O Espaço Cultural Arte Amazon apresenta a jornada de arte visual com exposição de elementos tribais em uma visão contemporânea. A arte primitiva é retratada através de pinturas tribais e promove o resgate com a história da evolução humana. A exposição conta com uma diversificada programação, que inclui ainda workshops e intervenção artística no público através do projeto denominado A Cor da Luz, do pintor Afrani Távora, que leva aos participantes a possibilidade de contato direto com a arte tribal através de pintura corporal. Essa experiência leva ao público uma viagem à cultura dos antepassados. Os visitantes ainda poderão contemplar a exposição de pinturas denominada Reminiscência, do artista Raile Braga, e a Convida, dos artistas Augusto Leite e Raile Braga. A jornada busca divulgar e valorizar artistas visuais da Amazônia através de uma intervenção com o público, onde o espectador possa mergulhar na enigmática cultura tribal, que retrata padrões e simbologias da arte primitiva. Os interessados ainda podem aproveitar a exposição, que vai até o dia 5 de maio no shopping da Zona Sul de Macapá, localizado na rodovia JK. Sandra Castro para o Sarau de Notícias.
Acontece hoje e amanhã, às 19 horas, o 11º Fórum de Literatura, organizado pela Faculdade Fama. O tema é O Curso de Letras no Século XXI, Novas Perspectivas de Ensino e Aprendizagem. O doutor Augusto de Oliveira é um dos palestrantes e aborda a temática, a sedução que vem das águas, mitos, literatura e história.
O programa Sarau de Notícias traz os destaques culturais da semana que inicia hoje, com Natan Zalute.
Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar tudo aquilo que senti, guardei por.
O programa Sarau de Notícias traz os destaques culturais da semana que inicia hoje. Nesta quarta, dia 2, no Teatro das Bacadeiras, ocorre a seleção de elenco para o curta-metragem Para Sempre, direção de Dominique Allan. 4 de maio, próxima sexta, no Norte das Águas, às 22 horas, haverá o show Deu Jazz, com Arielle Moura, participações de Brenda Mello e Patrícia Bartos. Ainda nesta sexta, dia 4, tem várias opções para o ouvinte. Às 20 horas, na Companhia do Espeto, o show de Alex Reis e Júnior Massa. Para fechar esta sexta recheada, você ouve ao fundo a música Minha Felicidade, da atração nacional que estará aqui em Macapá. Dia 4 de maio, na Boate Prime, a partir das 22 horas, a cantora Roberta Campos traz seu repertório com um grande show. No dia 5 de maio, sábado, temos mais jazz. Na churrascaria Steak Express, a partir das 22 horas, ocorre o show Égua Mano Jazz, com Deise Pinheiro e participações de Patrícia Bastos, Ariel Moura, Cássio Pontes, Rambold Campos e Ingrid Sá. No dia 6 de maio, no Museu Sacaca, o projeto Domingo no Museu realiza o Dia do Pintor e Artista Plástico. A atividade será a partir das 11 da manhã até as 17h30, com homenagens para o segmento e atividades para o público. Também está disponível na Galeria Antônio Munhoz Lopes, na cidade do Sesc, até o dia 18 de maio, a exposição Transmutação, de Danley Chagas. Acompanhe toda a quarta nossa agenda cultural. Sarau de Notícias, jornalismo criativo e consciente. Natan Zalute para o programa Sarau de Notícias.
O Sarau de Notícias é um projeto que faz parte da disciplina de Rádio Jornalismo 2 e do projeto de pesquisas narrativas e memórias, com a coordenação da professora doutora Roberta Chaves.
Esporte.
São 18 horas e 33 minutos. Advogados amapaenses disputam competição na Espanha. Mais informações com a repórter Darciara Mata.
A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amapá, através da sua seleção principal denominada de OAB Amapá Livre, participa no período de 4 a 13 de maio do 19º Mundo Avocat Football World Cup for Leos, em Cambridge, Salou, na Espanha. São 10 dias de competição reservada exclusivamente aos advogados do mundo inteiro. O Mundi Avocat é um torneio internacional que ocorre de 2 em 2 anos desde 1983, geralmente em alguma cidade do continente europeu. Atualmente, estão inscritas na categoria Classic 37 equipes, dentre elas a seleção da OAB Amapá Livre, que juntamente com outras 3 seleções, uma da OAB Minas Gerais e 2 da OAB Distrito Federal, representa o Brasil na competição. Não é a primeira vez que a seleção amapaense embarca para uma competição internacional. Em março de 2017, na cidade do Panamá, os amapaenses fizeram uma excelente campanha, vindo a conquistar o terceiro lugar no 5º América Leos, Copa América dos Advogados, tornando-se a terceira potência das Américas. Narciara Mata para o Jornal Sarau de Notícias.
Sintonize toda quarta-feira, a partir das 18 horas, na Rádio Universitária 96.9 FM. E acompanhe o jornal Sarau de Notícias. Jornalismo criativo e consciente, trazendo a você toda semana novos apresentadores e um conteúdo de notícias inovadoras.
Entrevista ao vivo de hoje, temos o convidado Diego Alves e Maurício Santana, que vai falar sobre o Kendama, nova modalidade esportiva que chegou em Macapá.
Nomeado Samaúma Kendama, o grupo tem conquistado crianças, jovens e adultos de diversas idades com esse brinquedo japonês.
Boa noite, Diego. Boa noite, Maurício.
Boa noite.
Algum de vocês pode nos explicar o que é o Kendama?
Bom, boa noite a todos. Kendama é um brinquedo japonês. Que já existe há 100 anos no Japão, e aqui no Brasil já tem uns 3 anos que chegou. É um brinquedo que consiste na prática da captura da bola e diversas outras manobras, que é feita com o ken, o martelo e uma bola que se chama tama. E aí trabalha foco, concentração, coordenação motora, corpo, espírito, sintonia, para desenvolver vários tipos de técnicas.
Maurício, como essa modalidade chegou no Amapá?
Então, boa tarde, pessoal. Eu tive a oportunidade de conhecer o Kendama em 2014, numa das minhas viagens. Eu trouxe para o Brasil esse brinquedo e comecei a usar ele, brincar na praia, e eu vi que muita gente gostaria de conhecer um pouco mais. E eu vi que não tinha como encontrar isso no Brasil. E o Diego, eu conheço ele pessoalmente há uns 3 anos também, ele esteve lá no Rio de Janeiro, a gente se conhece, e ele foi que trouxe para o Amapá, né, para Macapá. Então eu trouxe ele para o Brasil, eu vi essa carência desse brinquedo no Brasil, e ele gostou de primeira viagem também, e ele acabou trazendo para cá. E a gente começou a conversar e estamos aqui hoje com esse Kendama crescendo cada dia mais.
E aqui em Macapá, quantas pessoas são adeptas a essa modalidade, participam?
Aqui em Macapá já tem umas 30 pessoas participando. Agora, com um evento que aconteceu nesse final de semana no Vila Nova Shopping, que foi uma conexão com a Dama, aumentou esse número de praticantes pela vinda de 2 atletas americanos e um japonês, que é o organizador também do Campeonato Mundial de Kendama. E aí deu uma visibilidade muito maior para o esporte. E aí tem aumentado. Depois desse evento, esse número de praticantes cresceu mais.
Diego, você comentou um pouco sobre o desenvolvimento dessas habilidades, como a concentração, o equilíbrio. Eu queria saber como essas habilidades são desenvolvidas nessa prática.
Certo. O brinquedo Kendama, além de ser uma diversão, é um esporte também. E para você acertar as manobras, para você acertar as capturas e as posições que oferecem, N posições, você precisa estar concentrado. E assim, desenvolve também a prática do foco. Para quem tem déficit de atenção, é muito bom, porque tu precisa estar concentrado e focado para poder realizar as manobras, as posições, para poder acertar as capturas. E o fato da coordenação motora, nem todos têm aquela destreza de fazer os movimentos mais suaves. E com a prática você vai adquirindo essa coordenação motora, essa destreza mais fina, coordenação motora mais fina. Fora que é um brinquedo que socializa. Um exemplo disso é esse encontro que aconteceu, que envolveu atletas da América do Norte, outros do Japão e brasileiros. O Maurício é de São Paulo, e a gente já se conhece através de outros esportes também, de slackline, que uniu. Então, assim, é um brinquedo totalmente social, que causa um intercâmbio cultural e de experiências incrível.
É, o Maurício comentou que essa modalidade não existia aqui no Brasil. Foram vocês que trouxeram para cá ou vocês já conhecem alguém que já tenha trazido antes e tal?
Então, em 2014, quando eu cheguei, eu procurei na internet, procurei no site, mas realmente não vende, naquela época ninguém vendia. Existia sim alguns jogadores, mas nada que fosse uma fomentação grande, foi um jogador que de repente comprou no Japão, comprou nos Estados Unidos, e ficou para eles mesmos, né? Então, eu vi essa carência, entrei em contato com todos os jogadores e comecei a divulgar cada vez mais, com campeonatos, eventos, e páginas, e YouTube, tudo que a gente pudesse fazer, a gente começou a divulgar o brinquedo para que ele não ficasse no esquecimento, né? Como eu vi que estava com poucos jogadores que tinham. E a gente começou a crescer aos poucos.
Sobre o grupo Samauma Kendama, como é que as pessoas podem fazer para participar, ir aos eventos? Como nasceu esse grupo aqui no estado?
Bom, o grupo nasceu a partir dessa necessidade de fomentar, de aumentar mais ainda o número de praticantes e fazer com que o brinquedo Kendama saísse do nosso dia a dia ali do armário, do quarto, e fosse para a praça, para ambientes públicos. E aí eu e mais três amigos, Iago, Clauberto e Rodrigo, decidimos montar a Samauma Kendama. E aí a gente começou a abrir uma loja no Instagram, começou a buscar uma forma de confeccionar esse brinquedo de forma regional aqui no estado. E aí encontramos um artesão que fabrica para a gente hoje e começamos a divulgar. E aí, como a comunidade Kendama é uma comunidade mundial, a gente conseguiu atingir esses atletas que já fazem parte de outras empresas e enxergaram esse potencial aqui no estado. E a gente também importa algumas Kendamas aqui para o estado para comercializar.
Obrigada, Diego. Obrigada, Maurício, pela presença de vocês aqui no programa.
Ai, gente, como que as pessoas fazem para participar? É bem fácil, é só seguir o Instagram, @samaumakendama, e mandar direct para a gente já direciona para o grupo do WhatsApp, a gente monta encontros, temos um espaço físico também onde acontecem encontros, e agora futuramente vai acontecer mais essas brincadeiras, esses games, para estimular mais ainda a prática dessas pessoas que têm interesse de praticar Kendama.
Muito obrigada, meninas, pela iniciativa de trazer o esporte, né, para o estado. Obrigado. E pela participação no programa Sarau de Notícias.
Obrigado. Uma boa noite a todos.
Previsão do tempo. Toda quarta-feira, das 18 às 19 horas, no jornal Sarau de Notícias.
Olá, ouvintes. Vamos agora para o boletim meteorológico para esta quinta e sexta-feira na capital e para o fim de semana em todo o estado amapaense. Esta quinta-feira vai começar com um tempo nublado, com muitas chuvas isoladas ao longo do dia, mínima de 24 e máxima de 27 graus, com acumulados variando entre 7 mm e 27 mm. A umidade do ar vai estar a 82% e rajadas de vento a 17 km por hora. Para esta sexta-feira, o dia amanhece parcialmente nublado, com 40% de risco de pancadas de chuva. A temperatura vai variar entre 24 e 27 graus Celsius. A sensação térmica será de 24 graus e rajadas de vento a 6 km por hora. E para o fim de semana, a previsão é também de fortes chuvas por todo o estado, com mínima de 24 e máxima de 28 graus, com sensação térmica de 29, com acumulados variando entre 16 mm e 40 mm por todo o estado, além de a umidade do ar estar em 85%. Do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, para os estúdios do Sarau de Notícias, Anitta Flecha.
Opinião.
O fazer jornalístico é o conteúdo do editorial da nossa editora-chefe, Karina Pacheco.
Gabriel Garcia Marques diz que o jornalismo é uma paixão insaciável. E é mesmo. Só um louco apaixonado passa noites revisando textos, correndo atrás de fontes, editando reportagens, acordando cedo todos os dias para estar nas ondas do rádio às 5 horas da manhã. Tudo isso para manter as pessoas informadas. Não ligamos se todos dizem que não vamos ter um salário com vários dígitos. Nosso pagamento é feito quando somos a voz daqueles que eram proibidos de falar. Quando entramos em lugares que muitos não podem entrar e quando esclarecemos fatos que certos grupos querem esconder da população. Ser jornalista não é só estar nos jornais mais famosos, não é ter o glamour de aparecer em uma TV todos os dias. Ser jornalista é ter amor pela informação, é saber que todos têm direito de recebê-la de forma igualitária. Manter todos informados de tudo o que acontece ao seu redor, sem censura, sem cartas marcadas, sem manipulação. É ter compromisso com a verdade. Será de Notícias é composto por uma nova geração de jornalistas que produzem jornalismo criativo e, acima de tudo, consciente, que busca se libertar da ditadura do jornalismo interesseiro e se tornar livre.
A sétima edição do Rádio Jornal Sarau de Notícias fica por aqui.
Nesta edição, os editores da semana foram Educação, Jamile Rosa, Política, Railana Pontoja, Cidade, Luana Silveira, Cultura, Natan Zalute e Esporte, Isabel Baiara.
Editora assistente, Marcela Palheta. Editora adjunta, Luísa Nobre. E editora-chefe, Karina Pacheco.
O Rádio Jornal Sarau de Notícias vai ao ar todas as quartas-feiras, das 18 horas às 19 horas, aqui na Rádio Universitária 96.9.
Agradecemos a sua audiência. Até semana que vem com mais um Sarau de Notícias.
Boa noite.
Boa noite.